Atos dos Apóstolos, capítulo número 1. Atos dos Apóstolos é a sequência do Evangelho de Lucas. Foi Lucas que escreveu também. E é uma sequência do Evangelho de Lucas. Diz assim o Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo número 1. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo com que o vistes subir. Aleluia. Somente até aqui. Feche seus olhos agora. Bendito Deus, Senhor desta igreja, Pai. Exaltamos o teu santo nome, Senhor, pela tua presença neste lugar, Senhor. Manifesta através do teu Espírito Santo, Senhor. Papai amado, eu rogo a ti agora que o teu poder se manifeste mais uma vez no meio da tua igreja, Senhor. Vem falar conosco, Senhor. Exalta e glorifica o teu santo nome através desta palavra, Senhor. Papai, a tua palavra é como fogo e como martelo que despedaça a pedra, Senhor. Então, Senhor, aquece o nosso coração agora. Aquece a nossa alma, Deus, com o teu poder, com a tua graça, com a tua unção, Senhor. Estabelece neste lugar agora, Senhor da glória, Pai, o teu poder sobrenatural, Senhor. Determinando, Senhor, o poder da tua palavra, que cura, liberta, Senhor da glória, Pai. O poder da tua palavra, Senhor Deus Todo-Poderoso, que mostra a tua verdade, Senhor. Papai, que a minha mente, o meu coração, Senhor, sejam tomados por ti agora, Senhor. Toma minha mente, Senhor. Toma o meu coração, Senhor, para que eu possa ouvir a tua voz, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, seja exaltado o Filho de Deus agora. Em nome de Jesus Cristo, para a glória do teu nome, meu Senhor, Rei desta casa, seja exaltado o teu nome, Senhor. Aleluia. Diga graças a Deus. Amém, graças a Deus, né? Irmãos, você ouviu aí a palavra de Deus, onde nós vemos ali Lucas expondo algumas coisas que Jesus Cristo, Filho de Deus, estava revelando aos seus discípulos depois que ele tinha morrido. Você sabe, morrido e ressuscitado, né? Você sabe, irmãos, que Jesus, ele andou pela terra ministrando a palavra de Deus durante cerca de 3 anos e meio, que foi o tempo, mais ou menos, do ministério de Jesus. E durante todo esse tempo, Jesus fez discípulos. Jesus curou enfermos, Jesus pregou a multidões, multidões, multidões e multidões, trazendo a mensagem viva de Deus, estabelecendo ali o verdadeiro entendimento daquilo que Deus desejava para o seu povo. Depois Jesus Cristo foi crucificado, foi condenado, foi crucificado, depois Jesus Cristo ressuscitou no dia de Páscoa, e ali apareceu aos seus discípulos, e segundo Lucas, nesse trecho da palavra que nós lemos, Jesus Cristo ainda ficou 40 dias no meio dos seus discípulos, falando, ensinando, segundo Lucas, usou uma expressão interessante, comendo com eles, e propagando aqui tudo aquilo que deveria acontecer ainda, e também mostrando aos seus discípulos aquilo que eles ainda não tinham entendido. Porque os discípulos de Jesus não entenderam diversas coisas, irmãos. Principalmente a respeito da morte e da ressurreição de Cristo, que Jesus Cristo falava, eles não conseguiam compreender, porque aquilo que Jesus iria viver e passar era algo completamente inteligível a qualquer ser humano que pudesse ali, né, estar contemplando aquilo que Deus estaria a fazer através de uma obra na cruz. E a obra de Jesus, você sabe, ela é completa, né? Cravou na cruz as maldições para que as nossas maldições fossem eliminadas. Cravou na cruz os nossos pecados para que os nossos pecados não fizessem mais separação entre nós e Deus. Rasgou o véu, né? Voltou o homem a ter direito à presença de Deus, conforme tinha Adão e Eva no paraíso, onde Deus aparecia a Adão para conversar com ele todos os dias. Jesus restabeleceu essa comunhão e nós podemos hoje estar na presença de Deus todos os dias. Não dependemos mais de sacerdotes, não dependemos de sacrifícios de animais, não dependemos absolutamente de nada, a não ser da nossa fé e da nossa entrega a Jesus Cristo, Filho de Deus. Obra completíssima de Deus. E os discípulos não estavam compreendendo essa amplitude, muito menos o que iria acontecer com Jesus, né, sendo crucificado, embora o Senhor falasse em poucas palavras aquilo que iria acontecer, mas eles não tinham entendimento disso ainda. Foram necessários 40 dias, aonde Jesus ministrava e ministrava e ministrava e falava, e a Bíblia diz um pouco depois, aqui no livro de Lucas mesmo, um pouquinho depois, fala, né, que já eram lá perto de 120 pessoas que estavam ali participando, vamos dizer assim, deste momento maravilhoso, né, dessa história maravilhosa que Jesus estava ali complementando naquele momento, naquele instante. Devemos entender também, irmãos, devemos ter um pouco de paciência com o nosso intelecto, porque Jesus nos ensina, no decorrer da nossa jornada nesse mundo, todos os dias. Todos os dias Deus apresenta coisas que nós, às vezes, no passado não tínhamos conseguido entender, mas pelas experiências que nós temos com Deus, pelas experiências novas que nós temos com Jesus, nós passamos a entender. O homem deve buscar com grande ansiedade este conhecimento, sabendo que Deus muitas vezes vai revelar algo que você não conhece ou não sabe, por uma experiência, por uma oportunidade que você vai ter na presença dele. A Bíblia relata que, né, todas as nossas dificuldades e lutas devem ser vencidas por nós. E eu sempre falo que todas as dificuldades e lutas que nós temos nesse mundo devem fazer com que nós estejamos nos aproximando de Deus e aprendendo um pouco mais de Deus. Né? Tem coisas que aconteceram na minha vida, experiências que eu tive na área ministerial, né, que hoje, ou ontem, ou antes de ontem, eu compreendo e entendo que era Deus me ensinando. Porque um dia iria aparecer alguém na minha frente. Precisaria saber daquilo e precisaria saber como agir em relação àquilo, para que aquela pessoa fosse edificada, fosse curada, fosse liberta por tudo aquilo, né, que um dia Deus me ensinou. E é assim com a tua vida também. Eu creio que você já teve inúmeras experiências com Deus. Eu creio que você já teve contato com Deus, já recebeu milagres de Deus. Eu creio que Deus já te ensinou muita coisa neste mundo. E eu creio também que você precisa aprender muita coisa ainda neste mundo. Então você esteja preparado e preparada para este grande momento,
aonde Deus se estabelecerá em você, te ensinando, te doutrinando e fazendo com que você esteja sendo direcionado ou direcionada por um caminho que o Senhor deseja que você trilhe. Devemos trilhar pelo caminho que Jesus escolheu, e não pelo caminho que nós achamos que nós devemos seguir. O próprio Senhor Jesus disse aqui, né? Ele disse que os discípulos deveriam esperar em Jerusalém. Esperar em Jerusalém, para que do alto fossem revestidos de poder. Talvez eles não tivessem compreendido mais uma vez. Eu tenho certeza que mais uma vez os discípulos não compreenderam a plenitude daquilo que Jesus estava falando neste trecho da palavra do Senhor. Nesse trecho da palavra de Deus, aonde Jesus prometeu ali o Espírito Santo. Porque foi uma experiência completamente diferente daquilo que se conhecia a respeito do poder de Deus no meio do homem. Você sabe que o Espírito Santo de Deus, antes do dia de Pentecostes, aliás, não do dia de Pentecostes, porque o dia de Pentecostes acontecia todos os anos, mas antes deste dia de Pentecostes, citado aqui no livro de Atos dos Apóstolos, antes disso somente alguns reis e profetas tinham a maravilhosa presença do Espírito Santo de Deus. E eram usados pelo Espírito Santo de Deus para profetizar, para falar a verdade, para conduzir o povo, para levar o povo por um caminho que eles deveriam ir. Existia algo muito especial de Deus preparado para o povo de Deus, estava prestes a acontecer por esses dias que Jesus Cristo estava falando. E você deve ser aquele e aquela que sabe esperar efetivamente aquilo que Deus tem a fazer da tua vida. Você deve ser uma pessoa obediente a Deus, mesmo que você não esteja entendendo claramente aquilo que Jesus vai fazer, que você esteja aguardando e esperando com que as coisas que são de Deus aconteçam ao seu redor, simplesmente porque Jesus falou que você deveria fazer isso, simplesmente porque Jesus falou para você que você deveria esperar e aguardar as coisas dele acontecerem na sua vida, esperar para ser cheio do Espírito Santo, esperar para ser cheio do poder, esperar para ser cheio da unção do Filho de Deus, do Senhor Deus, do Deus Todo-Poderoso, para que Jesus seja glorificado. Para que Jesus seja glorificado, seja exaltado, para que Jesus seja ali, né, magnificado através da obra de Deus. Disse o Senhor: mas receberei poder, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Existe um propósito da vinda do Espírito Santo. Jesus falou que nós seríamos as testemunhas dele em todos os lugares da terra. E deve ser assim, porque os dons do Espírito Santo de Deus, porque a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida, deveria gerar em você algo muito forte ao ponto de as pessoas verem Cristo Jesus através da sua vida. Através das suas palavras, através das suas atitudes, através daquilo que você passa para as pessoas. É muito natural e muito comum dos verdadeiros cristãos serem como um ímã, atraírem pessoas para buscarem aconselhamento, para buscarem uma palavra de sabedoria. É muito comum um cristão, um verdadeiro cristão, né, aquele que tem o Espírito Santo de Deus sobre si, ser uma pessoa edificadora de vidas, uma pessoa em que as pessoas gostam de estar na presença, uma pessoa com que as outras pessoas gostam de ouvir falar. Deveria ser assim a sua vida? Você deveria ser uma testemunha viva das obras de Deus neste mundo? Você deveria testemunhar aquilo que Jesus é, aquilo que Jesus faz? Você deveria testemunhar tudo aquilo que Jesus Cristo fez em você. Você deveria ser a pessoa que Jesus Cristo escolheu para propagar o poder e a glória dele neste lugar. Só que infelizmente, irmãos, muitas vezes as pessoas estão o quê? Em primeiro lugar, negligenciando a presença do Espírito Santo de Deus nas suas vidas, não dando valor aos dons espirituais ou não dando valor à promessa de Jesus Cristo, Filho de Deus. Em segundo lugar, as pessoas que deveriam dar um bom testemunho de Cristo dão, na verdade, um testemunho extremamente poderoso do diabo. De tudo aquilo que é obra da carne, e tudo aquilo que é obra do diabo. Então é muito comum, infelizmente esta palavra é muito comum, nós vermos cristãos depressivos, nós vermos cristãos amargurados, tristes, nós vermos cristãos sem rumo, sem destino. É muito comum, infelizmente, nós vermos cristãos que não têm experiência com Deus, que não transmite a palavra de Deus através das suas palavras, que não conhece a palavra de Deus para propagar a palavra. Como nós vamos testemunhar a respeito de Jesus se nós não sabemos aquilo que Jesus falou? Como Lucas estava falando, ele estava falando assim: escrevi o meu primeiro livro, que era o Evangelho de Lucas. E agora ele estava escrevendo e relatando, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Olhe só, irmãos. Olhe só a responsabilidade espiritual daquele que tem o Espírito Santo de Deus dentro de si. Olhe só, meu amado e minha amada, a responsabilidade espiritual daquele que deveria ser uma testemunha viva do reino de Deus neste mundo. Olhe só como as coisas muitas vezes são invertidas e os nossos testemunhos são fracos, os nossos testemunhos não têm sentido espiritual e os nossos testemunhos fazem o inverso. Quantas vezes o crente, ele, ao invés de motivar as pessoas a ter o encontro com Cristo, eles motivam as pessoas a rejeitarem Cristo, tipo assim, para ser crente como esse cara é, para ser crente como essa pessoa é, eu não quero. Você já ouviu isso? Eu já ouvi isso. Você já viu coisa mais terrível do que essa? A pessoa diz que profere uma fé, e é um exemplo negativo desta fé. E infelizmente, irmãos, isso é resultado de atitudes e atitudes e atitudes mundanas. Isso é resultado de atitudes e atitudes e atitudes impensadas, onde as pessoas, na verdade, ao invés de serem pessoas que dão, sim, bons testemunhos em relação à sua postura, à sua vida, estão ali sendo maus pagadores. São pessoas que vivem brigando e gritando para os seus vizinhos. Parecem que são pessoas piores do que as pessoas do mundo. Vivem xingando palavras de baixo calão, demonstrando ali para os seus vizinhos um caráter que não tem nada a ver com um caráter cristão. Quantas vezes uma atitude, quantas vezes uma situação faz com que a pessoa dê um péssimo testemunho, ao invés da pessoa buscar a paz, qualquer coisinha, a pessoa quer brigar, quer partir para a briga com seus vizinhos, ou com seus parentes, dentro da sua casa, ou fora da sua própria casa. Quantas vezes, irmãos amados, as pessoas esperam de um crente, que a sua vida seja uma vida que seja um modelo de vida para as outras pessoas aprenderem, e aí, no meio das festas, no meio das comemorações, você encontra bebidas alcoólicas, você encontra toda a sorte de malignidade misturadas ali dentro da própria casa do crente, às vezes, gerando sobre a comunidade, sobre a vizinhança, uma visão completamente distorcida daquilo que é de Deus. Né? E ainda fala assim, né? Os vizinhos ainda falam assim: Deus me livre, eu nunca vou na igreja desses irmãos aí. Né? Suja Deus e suja a igreja dos irmãos. Né? Para você ver, irmãos, para você ver como as coisas, elas são terríveis hoje. E as pessoas não estão percebendo que as coisas terríveis que as pessoas estão vivendo estão gerando influência espiritual para as pessoas que estão ao redor. Influência espiritual para as pessoas que estão ao redor daquelas outras pessoas, né? Ou parentes, ou vizinhança, qualquer que seja ali a comunidade pela qual você tem influência. Eu sempre falo, comentei esses dias aí, que a igreja é constituída, quando uma igreja ela é estabelecida por Deus, a igreja ela é estabelecida num local. Por exemplo, a igreja Cristo é Fácil está neste local, né? O Antônio Poli, 670. Quando Deus estabeleceu a igreja Cristo é Fácil neste local, ele deu autoridade espiritual à igreja Cristo é Fácil num perímetro. Existe uma autoridade espiritual da igreja Cristo é Paz num perímetro, que eu não sei até onde vai esse perímetro. Eu imagino até onde vai esse perímetro. Mas Deus estabelece essa autoridade espiritual. E nós usamos dessa autoridade espiritual para repreender o mal nessa região, para abençoar os vizinhos nessa região, para bloquear a ação dos principados. Principados são reinos estabelecidos nas regiões para reinar. Então, às vezes, tem ali principados de prostituição, principados de drogas, principados de vícios, bebidas e outros mais. Que não compete agora a gente tratar desse assunto aqui agora. Mas a igreja recebe autoridade espiritual e nós temos que exercer essa autoridade para bloquearmos a força do diabo e para abençoarmos as pessoas em nome de Jesus. Assim é você também, que deveria ser uma grande influência do reino de Deus aonde você está. Você deveria ser uma grande influência de Deus aonde você vai. No seu trabalho, na sua casa, na sua escola, você deveria ser uma grande influência espiritual quando você vai fazer uma visita, uma viagem e ficar num lugar, e neste lugar você deveria ser uma grande influência espiritual, abençoando ali aquele lugar com a tua presença, abençoando aquele lugar com as suas palavras, abençoando aquele lugar com as suas atitudes. Quantas vezes as atitudes e as influências são completamente negativas, são completamente inversas, e a pessoa acha que está muito bem na presença de Deus, mas as pessoas estão enxergando o contrário. As pessoas estão enxergando o contrário. As pessoas estão enxergando que a pessoa está falhando, que a pessoa está pecando, que a pessoa tem algum problema. E a pessoa está achando que está tudo bem com ela. Mas as pessoas de fora estão achando o contrário. E a pessoa que está vivendo aquela situação está achando tudo bem. Eu volto a dizer, Jesus disse que nós devemos ser luz. Luz que ilumina as trevas. Luz que consome as trevas. Você tem que entender claramente isso e começar a transformar a sua vida para que este ponto maravilhoso que Deus tem para nós seja efetivado em você. Você sabe por quê? Porque tem vizinho seu que não conhece Jesus. Tem parente seu que não conhece Jesus. E se você vai, né, e parece como um deles, se você parece um camaleão, se adapta em qualquer ambiente, ninguém sabe que você é servo de Deus, serva de Deus, filho de Deus, filha de Deus, você está equivocado. Você tem que fazer a diferença e todos têm que entender que você é diferente. Você tem que entender que você é diferente. Eu me lembro do meu trabalho, né? As pessoas, elas tinham muito happy hour, né? No final da sexta-feira, tal, as pessoas iam para os barzinhos ali, para os restaurantes, tomava ali uma cervejinha, comia uns petiscos, falava um monte de bobagem, depois ia para casa. E as pessoas, no começo, me convidavam, e eu falava assim: olha, eu prefiro estar com a minha família. Eu prefiro, né, usar esse tempo para estar ao lado das pessoas. Eu tenho pouco tempo para estar. E com o passar de pouco tempo, as pessoas já nem me convidavam, porque sabia que aquilo não era aquilo que eu desejava ou aquilo que eu acreditava ser bom, embora muitos deles ali aguardassem aquele dia, aquele horário, de forma assim, com bastante ansiedade. Com bastante ansiedade. Cuidado. Cuidado com a sua postura cristã, irmãos. Muito cuidado, porque Jesus, o Filho de Deus, ele vai requerer de nós muitas coisas. Ele vai requerer de você muitas coisas. Porque você conhece a verdade. E porque você conhece a verdade, você adquire responsabilidades espirituais. E Jesus Cristo vai te cobrar dessas responsabilidades espirituais, como vai me cobrar inúmeras coisas, vai me cobrar inúmeras vidas, inúmeras palavras que eu tinha que ter falado, inúmeras atitudes que eu deveria ter tomado. O Senhor vai me cobrar, Ele vai me chamar na presença dEle, vai cobrar de mim as minhas atitudes em relação à palavra dEle, a minha fidelidade em relação à palavra dEle, e vai me cobrar as vidas que Ele colocou na minha frente. Se eu falei, se eu alertei, se eu avisei, porque se eu não fizer, eu serei réu daquela vida, por causa daquela vida. E você também. Não é porque talvez você fale assim: ah, mas não sou pastor, não tenho rebanho, mas você tem pessoas ao teu redor. Que Deus coloca ao teu redor, para serem edificadas por ti, conhecerem o bom caminho de Deus através da sua vida, conhecerem o bom caminho do Senhor através da sua vida, ou não? Ou não? Deus é maravilhoso, irmãos, Ele é perfeito, Ele tem grandes planos para a igreja dEle. Ele tem grandes planos para você. Ele tem grandes planos para você ser usado por Ele. Simplesmente porque existem muitas vidas perdidas, amarguradas, tristes, necessitando do poder de Deus. E Jesus Cristo, Filho de Deus, Ele te prometeu poder. Poder para que você pudesse ser esse instrumento nas mãos dEle. Poder para que você pudesse falar e Ele te honrar. Poder para que você pudesse profetizar e Ele realizar, para que o nome dEle seja glorificado, para que o nome dEle seja glorificado. Não o seu nome, mas o nome dEle seja glorificado. É por isso que Ele te deu o poder, é por isso que Ele te deu o Espírito Santo de Deus, para que Ele, o nome dEle, fosse glorificado através da sua vida, através dos teus testemunhos, através das suas palavras, através das suas palavras proféticas. É por isso que o Espírito Santo de Deus veio, para nos ajudar, para nos inspirar, para termos uma vida mais leve neste mundo, né? Eu sempre falo, irmãos, para nós ouvirmos a voz de Deus, para você ouvir a voz de Deus, não tem jeito. Você tem que estar no Santo dos Santos. Para você ouvir a voz de Deus, você tem que entrar lá. no lugar santíssimo, segundo a Bíblia, né? Santo dos Santos, lugar santíssimo, porque é lá que Deus está. E é lá que Deus vai falar contigo. E para você entrar lá, você precisa o quê? Do sangue de Jesus sobre a tua vida, do arrependimento dos seus pecados e da santificação, que segundo a palavra de Deus, sem santificação, ninguém verá a Deus. Quando você entrar lá, você fala com Deus e Deus fala contigo. E o Espírito Santo de Deus faz parte da graça de Deus porque Ele está dentro de nós. Falando conosco no nosso dia a dia, num momento muito especial da nossa vida, muitas vezes nos alertando e nos lembrando daquilo que nós devemos falar, daquilo que nós devemos fazer, né, daquilo que nós devemos pregar. Deus está falando aos meus ouvidos durante toda essa pregação. Mas é o Espírito Santo de Deus falando, mostrando, ensinando, conduzindo, para que nós pudéssemos ouvir a voz do Senhor, através do Espírito Santo de Deus, através da graça do Espírito Santo de Deus. Irmãos, a Bíblia diz que Jesus vai voltar. Os discípulos viram Jesus subir depois de 40 dias ainda ministrando a eles e depois apareceram ali dois homens. Quando eles viram Jesus, a Bíblia diz que Jesus subiu aos céus e ele foi tomado no meio de uma nuvem. Ou seja, ele subiu e passou por uma nuvem e desapareceu. E aí apareceram dois varões de branco, vestidos de branco, e disseram: por que vocês estão olhando para cima? Esse homem, Jesus de Nazaré, assim como ele foi, ele vai voltar. Exatamente como ele foi, ele vai voltar. E a Bíblia diz que Jesus, no dia do arrebatamento da igreja, ele virá e ficará sobre as nuvens. E as trombetas tocarão. Primeiro ressuscitarão os mortos e serão levados até a presença de Jesus. E depois, os remanescentes nesta terra serão levados até a presença de Jesus. Uma esperança maravilhosa. Porque Jesus, Deus é tão bom, irmãos. Deus é tão maravilhoso. Que Deus, Ele estabelece todas as coisas na nossa vida nesse mundo. Todas as coisas que vão acontecer na humanidade nesse mundo. E Ele sempre coloca uma esperança. Ele sempre coloca uma esperança no meio de nós. Ele sempre diz algo e sempre coloca uma esperança. Uma esperança para que nós, como o próprio nome diz, para que nós esperemos. Esperemos os momentos de refrigério. Esperemos um momento de paz. Foi assim quando Deus expulsou Adão e Eva da sua presença, amaldiçoou o homem, colocou guardas no paraíso para que o homem não pudesse voltar, quebrou a comunhão do homem com Deus, e Deus determinou que Jesus, o Filho de Deus, pisaria na cabeça da serpente. Para restituir o homem à presença dele. Nos deu esperança. Nos deu esperança. Nos deu esperança. Assim como ele te deu esperança, dizendo: ele vai voltar. Ele vai voltar. Jesus vai voltar. E ele vai estabelecer coisas novas sobre a humanidade mais uma vez. Nós, nesse mundo, lutamos. Mas Deus é tão bom que Ele nos deixou o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que depois de 10 dias que Jesus foi elevado aos céus, a igreja estava reunida. E eles obedeceram. Eles ficaram em Jerusalém. E estavam reunidos orando. Dia de Pentecostes. Pentecostes significa 50 dias. 50 dias depois da Páscoa. É o dia de Pentecostes. Ou festa das semanas. É, você ouviu falar em Sucote ou festa das semanas? São 7 semanas. São 50 dias. As 7 semanas, as festas das semanas, terminam no dia de Pentecostes. 7 semanas, festas das semanas, 49 dias, dias de Pentecostes, 50º dia, celebravam ali a
colheita, os tempos da colheita, e no dia de Pentecostes, onde eles estavam reunidos, 120 pessoas, a Bíblia diz que desceu do céu fogo, labaredas de fogo, e envolveu aquela multidão de 120 pessoas, e todos começaram ali a falar em outras línguas, a profetizar, todos começaram ali a receber de Deus as coisas novas, a receber de Deus a grande promessa do Espírito Santo, a grande promessa do Espírito Santo. E hoje aqui nós louvamos a Deus e pedimos: Senhor, vem sobre nós, como no dia de Pentecostes, como naquele dia maravilhoso, com um grande poder envolvendo a igreja, envolvendo o povo de Deus, envolvendo completamente as pessoas que dependem de Deus. E essa promessa está aberta, livre, pronta para que você usufrua dela. É interessante, irmãos, se você olhar assim o livro de Atos dos Apóstolos, que é um livro majestoso, você vai notar, se você olhar a história de Pedro, se você olhar a história de Pedro, era pescador, né? Pedro era chucro. Pedro era chucro, era difícil de entender, teimoso. Era um discípulo teimoso, né? Jesus falava e ele ficava lá insistindo, insistindo, insistindo. Jesus falava e ele não entendia. Jesus foi preso, Pedro, né, ao invés de aguardar em Deus, como Jesus tinha falado, foi lá e cortou a orelha de um soldado com uma faca. Ele era chucro e teimoso. Jesus teve que ir lá colocar a orelha de volta lá no soldado, porque se a orelha do soldado permanecesse cortada, Jesus não seria justo, poderia ser condenado com justiça. Então Jesus teve que consertar a orelha lá do soldado de Malco, para que ele pudesse ser crucificado como justo. Quase Pedro jogou tudo por terra com a sua atitude de querer resolver o problema. Já tentou resolver um problema? Querendo cortar a orelha de quem está te perturbando? Né? Já, né? Eu sempre falo assim, né, irmãos? Pastor é ser humano também, né? Ou você acha que não, né? Pastor é ser humano. Às vezes eu falo assim para os irmãos: irmão, às vezes dá vontade de avançar no pescoço dos irmãos. Às vezes dá uma vontade de avançar no pescoço dos irmãos, né? Outras vezes eu falo, dá vontade de dar uma machadada na cabeça, jogar as coisas de Deus lá dentro e fechar de novo, né? E nós somos seres humanos. Somos seres humanos e a tendência do ser humano é ser impaciente. A tendência do ser humano é que, né, a sua personalidade domine a sua alma e apague o Espírito. Não o Espírito de Deus, mas apague o Espírito, que a alma e o Espírito vivem juntas no homem. E a alma, a personalidade, às vezes fala mais alto. E aí a pessoa, ela quer o quê? A pessoa, ela quer agir com as suas próprias mãos. A pessoa, ela xinga. A pessoa, ela blasfema contra Deus, né? Eu sempre falo assim: você quer conhecer um irmão? Né? Observe o irmão no trânsito. Observe o irmão no trânsito. Aí você vai ver verdadeiramente qual é a personalidade do irmão, né? Uma vez eu estava vindo de carro lá em São Paulo, né? E aí eu estava indo assim, e aí uma pessoa assim fechou um carro, sem querer, acontece, né? Distraída a pessoa. E aí eu só via os braços, né, pra fora, cabeça pra fora, e quando pôs a cabeça pra fora, eu falei: não, não é possível. Parece que é irmão. E aí comecei a olhar e encostou, emparelhou no outro carro, xingava, e eu via que a pessoa pedia desculpa, o irmão xingava pra lá, xingava pra cá. Eu falei: não é possível, é o irmão. Aí eu fui bem devagarzinho assim, esperando fechar o farol. Aí fechou o farol e eu fui devagarzinho assim, bem do lado do irmão. Estacionei do lado do irmão. Eu olhei assim pro irmão. Tinha esse o filme do carro.
Falei pro irmão, o irmão estava comendo a boca. Aí eu peguei. Aí eu olhei pro irmão, fiquei esperando. Aí ele:
Pastor! A paz do Senhor!
Eu falei: a paz do Senhor, nada, meu irmão. O que está acontecendo contigo?
Ai, pastor, ele me fechou ali, eu perdi a cabeça.
Assim, ó, antes do culto eu quero conversar com você. Pergunta se o irmão apareceu antes do culto. O irmão apareceu lá depois que estava, né, louvor. No último louvor, o irmão apareceu na igreja. Pergunta se o irmão ficou na igreja depois da pregação. Sumiu, né? Para você ver, irmãos. Você não pode ser um, dois, três criaturas diferentes. Você não pode ter ânimo dobre, conforme diz a palavra. Deus usa essa palavra. Você não pode ter ânimo dobre. Você precisa ser uma pessoa com um único ânimo. Ou seja, a mesma pessoa, dentro da igreja, na sua família, na sua casa, no seu trabalho, no trânsito, aonde quer que você vá. Você sabe por quê? Porque Satanás sabe como agir para te fazer pecar. E ele vai tocar justamente nessa área. Ele vai tocar nessa área sempre. Aquilo que te tira do sério, aquilo que te revolta, aquilo que faz com que você saia do trilho de Deus. Ele vai agir nessa área. Se você não vigiar, você vai cair toda hora. E se você cair toda hora, você vai ter pouca força para estar na presença de Deus. Para estar na presença de Deus. Se você tem problema, nessa área, no trânsito, está na hora de você orar a Deus. Está na hora de você clamar a Deus, se ajoelhar na presença de Deus e falar: Senhor, eu quero ser diferente. Senhor, eu quero ser um grande instrumento seu até no trânsito. Para que a glória de Deus seja manifesta na sua vida. Eu estou falando sério, irmãos. Parece piada, mas é sério isso. Isso está te fazendo mal, isso te corrói. Isso te corrói. Se você age dessa forma, isso corrói a sua vida espiritual. Isso corrói a sua paz. Isso corrói a tua vida. Perder a paciência fácil, isso não é de Deus. E já basta para que você mude. Não sendo de Deus, já basta para que você mude. Depois que veio o Espírito Santo, o chucro, Pedro, o teimosão, pediu a palavra e pregou a palavra e falou sobre Jesus Cristo e sobre aquela obra maravilhosa. E 3.000 almas se converteram ao Senhor Jesus imediatamente. 3.000 almas. Será que ele falou pelo Espírito? Falou pelo Espírito. Transformou. O Espírito Santo transformou o caráter daquele homem. E ele pôde dizer palavras que encontraram guarida no coração daquele povo. 3.000 pessoas se entregando a Jesus Cristo de uma só vez, por conta de uma ministração que está escrita aqui em poucos versículos, revelando uma palavra do Antigo Testamento, mostrando a verdade de uma palavra, né, que era pouco entendida no passado e que era agora completamente revelada através das palavras de Pedro. E a multidão recebeu. Para você ver como é importante nós falarmos pelo Espírito. Para você ver como é importante você estar cheio do Espírito Santo de Deus. Porque Deus muda o teu caráter. Deus muda as tuas palavras e o teu entendimento. para que você entregue a verdade de Deus e não a teoria de um livro. Você vai entregar a verdade, porque você vai falar com discernimento. Você vai entregar a verdade, porque Deus vai te revelar a verdade. Para que a verdade seja revelada às pessoas que não a conhecem. Como aconteceu aqui com Pedro. Falou daquilo que ele não conhecia. Falou daquilo que foi revelado pelo poder de Deus. Para que a revelação se tornasse fonte de vida na vida das outras pessoas. Por isso que eu te convido a participar desta campanha intensivamente. Não desanime, irmãos. São 40 dias de busca. Mais unção, mais poder, mais discernimento e mais comunhão. São 40 dias incessantes, onde nós estamos buscando isso. Isso que Deus deixou, Ele já deixou. Vamos buscar como aqueles discípulos, a Bíblia diz que eles ficavam orando e esperando, e demorou 10 dias, depois que Jesus subiu, podia ter acontecido no dia seguinte, podia ter acontecido 2 dias depois, mas demorou 10 dias, para vir o poder de Deus manifesto ali naqueles homens, porque tinha que existir uma preparação espiritual. E eles buscavam, orando, se preparando espiritualmente, daquilo que Deus tinha a entregar a eles. Eu sempre falo, irmãos, existem palavras, né? Existem diversas passagens bíblicas onde Deus se usa no número 40. Todas as passagens que eu lembro, quando Deus se usa do número 40, 40 anos no deserto, 40 dias na Terra Prometida, 40 dias Elias caminhando no deserto para chegar até ali, né? Monte aonde Deus falou com ele. Monte Horeb. 40 dias Jesus jejuou no deserto. Deixa eu editar essa parte agora. E 40 dias Jesus ficou, no meio dos seus discípulos. E todos esses 40 foram momentos de preparação de Deus. Preparação de Deus. Para que houvesse algo muito grande. Para que houvesse algo muito grande no meio do povo. No meio do povo de Deus, né? Então você se alegre, né? Se alegre, né? Hoje é o 21º, falta só 19, irmãos. Só 19, né? Já faltou 39, irmãos, né? Hoje falta só 19. Estamos indo, sendo aperfeiçoados pelo nosso Deus durante esses dias. Para que nós, depois, cheios do Espírito Santo de Deus, possamos fazer a obra dele com mais facilidade, com mais poder, com mais unção, com mais discernimento. Esse é o desejo de Deus para você. Esse é o desejo de Deus para a sua vida. Que Deus seja glorificado e seja exaltado na sua vida, através daquilo que Deus tem para você. Hoje aconteceu algo interessante aqui na igreja. Primeiro começou em casa, né? Mariana estava lá se preparando para vir para cá para ensaiar para o louvor. Eu chamei a Mariana e falei, Mariana, vem cá. Quem vai ministrar hoje um louvor? Eles mudou as coisas aí, eu não sabia, né? Aí ela, não sei, eu não tenho e tal. Eu falei, então, faz um favor, fala para o Cris ministrar hoje, eu navegarei. Faço muito pouco isso, irmãos. Conto nos dedos aqui quantas vezes eu fiz isso. E aí ela falou assim, eu estava tomando banho, estava orando a Deus, pedi que houvesse um Pentecostes na igreja hoje mesmo, né? Ela falou isso para mim, eu falei, ô glória, né?
E Deus tinha me falado aqui, estava preparando a mensagem na quinta-feira, orando a Deus, e aí Deus me falou desse texto, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, eu falei assim, vou ministrar sobre Paulo e Silas, porque é um fundamento também para a igreja, e eu falei, vou pegar essa mensagem domingo. E aí o Cristo começou a ministrar, que quase que ele pregou no meu lugar. Esse texto da palavra do Senhor. Eu só pude agradecer a Deus por conta daquilo que Deus está fazendo. Verdadeiramente aquilo que Deus está fazendo. E da vontade dEle para as nossas vidas nesse dia. E do Espírito Santo se movendo de forma igual e qualitária sobre as pessoas que aqui estão. Você faz parte desse povo. Você faz parte desta igreja. Desse movimento de Deus, tão maravilhoso, tão majestoso, tão excelente, tão excelente. Então, irmãos, se motive mesmo a se preparar para esses momentos maravilhosos que Deus tem preparado para nós nesses dias, para a glória do santo nome do Senhor. Quando Deus me revelou ali, no mês de janeiro, a respeito desses 40 dias, estava ali louvando a Deus durante o culto, Deus me revelou isso. E eu pensei que fosse sobre o carnaval, né? Simplesmente sobre o carnaval, para nós lutarmos contra o carnaval. Eu também fiquei feliz, porque o prefeito cancelou o carnaval. E aí a grandeza de Deus começou a se manifestar. Se manifestar, nos preparando para tudo aquilo que Ele tem para nos entregar. Nós vamos ministrar a Santa Ceia do Senhor agora.